Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
O horário de Brasília, 6h40, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E veste a camisa legal, é o povo do sul, a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. A gente começa falando sobre seleção brasileira. Amanhã tem transmissão aqui na Rádio Nacional. A bola rola às 11 da noite. E a partir das 10h45, André Luiz Mendes, Valdir Luiz, Bruno Mendes, o timaço nacional em campo na segunda rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Peru e Brasil, façam suas apostas, jogo fora de casa, jogo em Lima, jogo um pouquinho mais complicado do que aquele contra a Bolívia, onde o Brasil goleou por 5-1. Informações com Rodrigo Ricardo.
Brasil e Peru se enfrentam nesta terça pela segunda rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. O jogo vai ser em Lima e terá transmissão da Nacional a partir das 10h45 da noite, hora de Brasília. A tendência é que Fernando Diniz repita a escalação que goleou a Bolívia por 5-1 em Belém na última sexta. O treinador repercutiu nas redes sociais com a pré-eleição realizada antes da partida contra os bolivianos.
E tem que ter alma, tem que ter espírito, tem que entregar tudo. Vocês são os heróis de muita gente.
Aos 25 anos, o carioca Bruno Guimarães, jogador do Newcastle da Inglaterra, foi elevada profissional por Diniz, quando ainda jogava no Audax Osasco. Com 21 convocações, Bruno pretende se firmar de vez com a amarelinha.
E apesar de pouco tempo, eu tenho bons números na seleção. É claro que isso não quer dizer nada. O importante é fazer o time jogar e ajudar o time. É para isso que eu estou aqui. Creio que ali nesse setor de meio campo é um setor muito importante. Então, quanto menos você errar, você acertar, fazer o time jogar, estar sempre bem posicionado é algo fundamental no estilo do Diniz. Me sinto bem para desempenhar isso. E acho que, como eu falei, nesse ciclo agora eu quero ser muito mais ativo, quero ter mais minutos, mais jogos e me sinto preparado para o desafio.
Bruno Guimarães fala ainda o que espera do duelo contra os peruanos, que tem desfalques e também tem um técnico, Juan Reynoso, com pouco tempo de trabalho, após substituir em agosto do ano passado Ricardo Gareca.
Sabemos das baixas, sabemos também do lateral de Advíncula. Acho que sabemos de tudo, acho que o jogador que eu conheço mais, assim, particularmente é o Guerreiro. Sabemos que tem outros jogadores como o Trauco, Carrilho, tem bons jogadores. Sabemos que é uma seleção difícil de jogar, principalmente aqui. E a gente já conhece um pouco da seleção do peruana.
Aquele abraço para os amigos do No Mundo da Bola.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Rodrigo Campos está comigo até às 7 da noite. Qual a expectativa para esse jogão? Brasil goleou na estreia, nada além do que se imaginava. Talvez amanhã o jogo seja mais difícil, Rodrigo. Boa noite.
Um forte abraço, muito boa noite, André, aos amigos ligados aqui na Nacional. Olha, é claro que o primeiro jogo, da forma como aconteceu, rola uma inevitável euforia, mesmo todos nós sabendo das limitações da seleção boliviana. Esse jogo de amanhã contra o Peru tende a ser um pouco mais difícil, mas não a ponto de deixarmos de apontar o Brasil, mesmo jogando no Estádio Nacional de Lima, com um certo favoritismo. A seleção brasileira é bem melhor que a seleção peruana. Fica a expectativa, mas o Brasil vai ganhar e dar espetáculo? Pode até ser, não acredito. Tomara que sim, mas acho que o Brasil, mesmo com a adversidade de jogar com um adversário um pouco superior e em casa, como é a seleção peruana, o Brasil tem tudo para sair com mais 3 pontos.
E a gente sabe, né, Rodrigo, que o trabalho do Fernando Diniz é um trabalho muito baseado em treinos, né? Aquela saída de jogo curtinha lá na defesa, movimentação, aproximação, toques rápidos. Talvez saindo na frente contra o Peru, começando o jogo ganhando, a porteira se abra, né?
A porteira se abra, mas eu acho ainda, André, que vai demorar um tempo para a gente ver a seleção com a cara do Fernando Diniz. Você foi muito feliz quando colocou, ele tem uma maneira muito dele de fazer o seu time jogar. E essa maneira dele fazer o time jogar, que eu acho bem interessante, requer tempo, requer treinamento. Não é no segundo jogo o Brasil não vai conseguir mostrar a cara Diniz de ser, mas é uma evolução, é um processo que vai demorar um tempo. Quanto mais tempo ele tiver para treinar, mais rapidamente esse processo vai aparecer, mas acho que já começa a ter indícios do que ele pode fazer lá na frente, até porque os jogadores que têm uma qualidade diferenciada sabem o estilo de Diniz de ser.
O Peru, que na estreia empatou com o Paraguai fora de casa, 0-0, teve um jogador expulso no começo da partida, o Advíncula, lateral, né, já experiente, e até que trouxe um bom resultado para esse jogo contra o Brasil. As outras partidas dessa terça-feira pelas eliminatórias sul-americanas. 5 da tarde, horário de Brasília, Bolívia e Argentina, em La Paz, né, na altitude de La Paz. Vai ser mais complicado esse jogo para a Argentina, hein? Às 6 tem Equador e Uruguai, no estádio Casablanca, em Quito, estádio da LDU. Equador, que começou perdendo para a Argentina, Uruguai, que começou vencendo o Chile. Às 7 da noite, Venezuela e Paraguai, no Monumental de Maturín. Em Maturín, na Venezuela, esse jogo aí promete não ser muito bom, hein? E às 10h30 da noite, Chile e Colômbia, no Monumental de Santiago, em Santiago do Chile. Ô, Rodrigo, a Argentina venceu com muita dificuldade na estreia o Equador, 1-0, gol do Messi cobrando falta, e agora joga na altitude. A Bolívia é muito fraca, mas na altitude as coisas se dificultam muito mais para os outros times, né?
Essa é a grande dor de cabeça de todas as seleções que vão enfrentar a Bolívia lá em La Paz, na altitude de 3 mil metros acima do nível do mar. É a grande dificuldade. Então, quando você tem numa competição, e isso serve também para os clubes brasileiros que disputam a Libertadores, quando você vai enfrentar uma equipe boliviana, você tem que contar que, de repente, o empate é excelente, mas você tem a obrigação de fazer o seu resultado jogando em casa. Isso com o Brasil, com a Argentina e com os clubes também que participam da Libertadores. Seleção boliviana é muito fraca, mas a altitude é muito forte, o que torna um pouco mais igual com qualquer confronto em La Paz.
Quem também joga na altitude é o Equador, né? Joga em Quito contra o Uruguai. Uruguai que começou muito bem, vencendo o Chile por 3-1. Trabalho do Marcelo Bielsa, é o louco, e com o Darwin Nunes no ataque. Não tem o Arrascaeta, que segue no Rio de Janeiro treinando com o Flamengo para ver se terá condições de jogo na final da Copa do Brasil domingo contra o São Paulo, jogo no Maracanã. Ô, Rodrigo, essas eliminatórias, por conta do aumento de seleções para a próxima Copa do Mundo, agora de 32 para 48, facilitou muito a vida da seleção brasileira. 6 se classificam direto e a 7ª ainda vai para a repescagem. Ou seja, é praticamente impossível ficar fora da Copa, né?
Tem que fazer um esforço muito grande para fazer uma péssima competição. Não basta ser apenas ruim. O Brasil não está bem nas eliminatórias. Vai se classificar. O Brasil está mal nas eliminatórias. Vai se classificar. Só não vai se classificar se for uma coisa de soltar os olhos, assim, uma coisa absurda. Tem que ser muito ruim, tem que se esforçar muito. Então, com esse novo critério de classificação, eu acho que as principais seleções já entram na competição praticamente garantidas, com o grande objetivo, que é a classificação para a Copa.
Tá na hora do
Momento Estádio. Wagner Gomes.
O arqueiro brasileiro Marcos de Almeida venceu nesta segunda-feira a Copa do Mundo de tiro com arco após fazer 6-4 no representante sul-coreano. Bronze no Mundial em agosto e campeão da etapa de Xangai, o brasileiro confirma assim seu lugar entre os melhores do mundo. Ele já está classificado para os Jogos de Paris 2024 após ter sido pódio no Mundial e é apontado por especialistas como candidato à medalha nas próximas Olimpíadas, principalmente por ser o número 1 do ranking.
A equipe brasileira de ginástica artística conquistou 10 medalhas nas provas finais do Campeonato Sul-Americano. A competição foi na Colômbia e o Brasil subiu ao mais alto pódio 4 vezes. Ganharam também 4 medalhas de prata e 2 de bronze. O destaque feminino foi Josiane Calisto com 2 ouros nas barras assimétricas e na trave. No masculino, Lucas Bittencourt venceu nas barras fixas.
A Federação Internacional de Basquete anunciou no último sábado que o Rio de Janeiro receberá um dos pré-olímpicos de basquete feminino para Paris 2024. A capital fluminense sediará um dos 4 torneios que distribuirão as últimas 10 vagas em Paris, 2 em cada pré-olímpico, além do Rio de Janeiro, Antuérpia na Bélgica, Xinan na China e Sopron na Hungria receberão os torneios. Serão 4 grupos de 4 equipes. Os torneios na Bélgica e Hungria terão 3 vagas em jogo cada, enquanto as vagas no Rio e na China disponibilizará 2 vagas cada. Uma vaga estará garantida por continente. Os torneios serão realizados entre 8 e 11 de fevereiro de 2024.
No Aberto de Taekwondo, realizado na cidade de Buenos Aires, na Argentina, o Brasil foi campeão na categoria até 48 quilos júnior, com Iago Vasconcelos. Isadora Ferreira ficou com a prata no cadete, Kathleen Mohamed venceu na categoria até 58 quilos júnior e, no total, a Argentina foi a campeã, ficando o Chile em segundo lugar.
Voltando a falar de futebol, Bahia realizou hoje a apresentação oficial do seu novo comandante. Trata-se de Rogério Ceni, ex-técnico do Fortaleza, do São Paulo, do Cruzeiro e do Flamengo, e ele chega com a missão, é claro, de tentar livrar o Bahia de qualquer perigo de rebaixamento e, quem sabe, buscar uma vaga nas competições internacionais. Durante a coletiva de apresentação, Rogério Ceni falou sobre sua trajetória e as dificuldades nesse novo desafio.
Na minha vida, nenhum clube foi mais um clube. Todos que eu passei, eu tentei sempre o meu melhor. A história... São 25 anos como atleta de São Paulo, 2 anos como treinador de São Paulo, 3 anos como treinador no Fortaleza, quase 1 ano no Flamengo, né? A única passagem curtíssima foi no Cruzeiro, né? Mas eu trato isso aqui como a oportunidade da minha vida sempre, da minha carreira, e vou tratar sempre o Bahia como se fosse como o São Paulo. Acho que para explicar para vocês o mesmo sentimento que eu tenho, que é o lugar onde eu trabalhei 20 e tantos anos da minha carreira. Para mim é uma grande oportunidade. Eu sei do momento de dificuldade. O objetivo principal, que o time se mantenha na Série A. O segundo objetivo, que a gente possa uma vaga e dar um calendário completo para o Bahia no ano que vem, jogando uma Copa Sul-Americana. Ah, é difícil? Claro que é difícil. Com 3 dias de trabalho, você ir para o jogo, tem dificuldades? Tem. Mas nós temos que aprender a superar todos esses obstáculos.
O Ceni assinou o contrato com o Bahia até dezembro do ano que vem e já comanda o time contra o Coritiba na 23ª rodada do Brasileirão. Vai dar certo, Rodrigo? Rogério Ceni lá no Bahia, o Bahia que oscila muito?
O Rogério oscila igualzinho o Bahia. Eu acho que pode dar certo exatamente por isso. O Rogério Ceni, o André... desde que ele começou como treinador, a gente já viu algumas virtudes nele, mas, por outro lado, o comportamento do Rogério. Quem trabalha com ele diz, extremamente vaidoso, excessivamente vaidoso, e muitas vezes ele acaba perdendo o controle do grupo por isso. Tomara que ele tenha aprendido com os últimos trabalhos que esse problema da vaidade excessiva no futebol prejudica muito, aliás, eu acho que prejudica em todos os segmentos da vida, mas no futebol, onde a fogueira das vaidades é cada vez maior, isso é uma coisa que prejudica qualquer profissional. Ele vai entrar agora numa equipe que oscila muito na competição, porque é uma equipe fraca. O Bahia não tem um bom time. Então, quando o Bahia joga muito bem, é o diferente. O normal é o Bahia jogar relativamente bem, não muito bem, e conseguir 3 pontos aqui, 1 empatezinho ali. Vai ter um trabalho muito grande pela frente o Rogério Ceni, mas acho que para o Bahia foi uma boa contratação.
Tô contigo, acho que foi uma boa contratação realmente, tendo em vista o mercado e aí as possibilidades que o Bahia tinha. Bahia, que é SAF, é do Grupo City, contratou um treinador que tem uma história já, campeão de Série A, de Série B. É, boa sorte para o Rogério Ceni no Tricolor de Aço. Falando agora de futebol feminino, ontem a Ferroviária até deu trabalho, saiu na frente, mas o Corinthians de virada conquistou o pentacampeonato brasileiro 2-1 na última partida do técnico Arthur Elias diante da torcida corintiana na Neoquímica Arena. Após a disputa da Libertadores feminina, o treinador assume o comando da seleção brasileira feminina de forma definitiva. Arthur Elias falou sobre essa despedida logo depois da festa do título.
Falei para as jogadoras hoje no vestiário, né? Que seria o último jogo meu e também da Grazi, né? E de alguns integrantes da comissão também, em relação a ser o nosso última oportunidade de campeonato brasileiro, de uma final aqui na Neoquímica Arena. Mas eu acho que quando a gente marca uma trajetória, marca a história de um clube grande como o Corinthians, e principalmente a gente marca as pessoas que estão à nossa volta, isso nunca acaba. Então, foi o último, mas não foi o fim. Eu falei isso para elas e é o que eu sinto delas também. Cada uma das atletas, das pessoas que estão ao meu redor, vou sempre levar comigo, então não tem fim, né? Mas foi uma despedida linda, com homenagens lindas que me emocionaram, como não poderia ser diferente.
Tá aí o Arthur Elias, novo técnico da seleção brasileira, técnico pentacampeão brasileiro com o Corinthians, ele que vai comandar o timão na Libertadores Feminina, que será realizada na Colômbia entre os dias 5 e 21 de outubro. O Corinthians busca seu quarto título na competição sul-americana. Fez um belo trabalho definitivamente no timão, hein, Rodrigo?
Fez um belo trabalho. Agora há pouco falávamos sobre o comportamento do Rogério Ceni, e aí eu pego o gancho para falar do Arthur Elias. Eu gostei muito, na comemoração das jogadoras do Corinthians, a referência que foi feita a esse treinador. Sinal que ele é de grupo, ele agrega muito, e isso é muito importante. Não adianta você chegar no mundo do futebol, seja ele masculino ou feminino, achando que você é o sabe-tudo, que você manda, que você é a principal estrela. Não, o técnico nunca vai ser a principal estrela. O técnico, ele está ali exatamente para potencializar cada uma das jogadoras. Ele fez isso muito bem, por isso todas as homenagens após essa merecida conquista do Corinthians foram justas a esse treinador, e boa sorte para ele agora na seleção.
Bom, e a CBF divulgou hoje as datas e horários das finais da Série D do Campeonato Brasileiro, jogos com transmissão da TV Brasil, emissora da empresa Brasil de Comunicação. Ferroviário e Ferroviária eliminaram respectivamente Caxias e Atletique. Os jogos serão na quarta e no sábado. Na quarta, dia 13, 8 da noite, na Fonte Luminosa, em Araraquara. E no sábado, dia 16, às 4 da tarde, no Presidente Vargas, em Fortaleza. Quem é o favorito aí, Rodrigo, nesse clássico do ferro?
Olha, André, com certeza fortes emoções. A gente teve a alegria de acompanhar essa Série D aqui na TV Brasil, transmitindo vários jogos, inclusive dessas duas equipes, Ferroviário e Ferroviária. Vejo uma pequena vantagem do Ferroviário, não somente por jogar a segunda partida em casa, mas principalmente por ter um elenco mais cascudo, um elenco mais experiente. As duas equipes têm bons jogadores. Gosto muito do futebol apresentado pela Ferroviária. O trabalho do técnico Alexandre Lopes é bem interessante, mas vejo o Ferroviário um pouquinho à frente. Como diria, o trem está uma estação só à frente, mas são várias estações e a Ferroviária tem totais possibilidades de ultrapassar.
E o Ciel tá jogando muita bola, tá arrebentando. Rodrigo Campos, um abraço, até a próxima, hein?
Forte abraço, André!
Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais em novo horário, hein? 6:30 da noite, a gente aguarda vocês por aqui. Valeu, gente, um abraço, boa noite!
André Marques!
Tchau!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.